Doutora Adriele, quando se fala da diversidade sexual, e se fala numa cidade como Maringá, que é uma cidade aparentemente conservadora, né? Sim. Mas a senhora tem alguns dados que repensam isso.
Isso, em 2009, o Instituto de Psiquiatria da USP realizou uma pesquisa chamada Mosaico Brasil. Essa pesquisa ela foi encomendada pelo laboratório que é fabricante do Viagra e é considerada uma das mais amplas já realizadas no Brasil sobre sexualidade humana. E apontou que as estatísticas em Maringá são bastante consideráveis no que tange a quantidade de homossexuais e bissexuais.
E, doutora Adriele, quando a senhora fala que elas são interessantes esses números, como assim? Quais são os dados que mostram que Maringá tem uma realidade bem diferente daquilo que a gente imagina, pelo senso comum?
Bom, a gente tem uma quantidade de homens gays de 7,8%, de mulheres consideradas lésbicas de 4,9%, e a média desse valor, inclusive os bissexuais, é de 8,2%. Então, dentre as capitais, as outras cidades que foram investigadas, a nossa quantidade é bastante relevante.
A senhora colocou de bissexuais de quantos por cento?
Bissexuais, a gente tem aqui as estatísticas com relação a em torno de 4,9%.
Isso no caso de mulheres?
Isso.
Homens 7,8% e os bissexuais?
Homem a gente tem bissexuais 2,6%.
Uhum.
Também.
Então significa que o Maringá está acima da média nacional?
Está acima da média nacional. Nós temos outras estatísticas, como o Rio de Janeiro, por exemplo, que quase 28% da população é gay e bissexual, né? A soma desses dois números.
Uhum.
Salvador também é uma cidade com um número muito grande, Brasília fica em terceiro lugar, mas as estatísticas de Maringá, exatamente por aquilo que você disse, de ser uma cidade conservadora, é bastante significativa.
Existe alguma segmentação? Qual é o tipo de segmento que tem mais essa tendência ou não? Renda?
Não, a pesquisa, os dados que a gente obteve não traz essa questão de classificação socioeconômica, nem de formação, mas a gente sabe, né, trabalhando na comissão da diversidade sexual, que isso hoje não é mais restrito a uma classe, né, Gilson? Hoje em dia, a diversidade sexual está pulverizada em todos os tipos de profissão, todas as faixas etárias e econômicas.
A senhora considera que esses números tendem a crescer, principalmente com as políticas de diversidade que existem hoje?
É complicado dizer, porque essa pesquisa ela foi realizada em 2009. Eu acho que a tendência é que as pessoas se auto-intitulem mais com o passar do tempo, né? A gente ainda tem bastante preconceito, então muitas pessoas ainda preferem não se designar nessas condições. Então eu acho que não que haja um número, um aumento do número, mas talvez a aceitação de si mesmo nessa condição, e aí as estatísticas, com certeza, os números vão aumentar.
É possível ter acesso a esses números?
Sim, essa pesquisa ela está divulgada no site da USP. Eu não tenho aqui o site para te passar, mas depois, se você quiser, eu passo para você encaminhar aos ouvintes. Mas ela está disponível também num site aqui de Maringá, uma parte dela, chamado Maringay. Uhum. É um site que trabalha com dados, estatísticas e notícias relacionadas a esse público. É um site aqui da cidade, mas que tem também trazido assim, notícias confiáveis sobre o assunto. Com relação a Maringá, vocês podem encontrar lá no www.maringay.com.br. O restante da pesquisa foi obtida no site da USP.
Esse crescimento também tem a ver com a organização dos homoafetivos em Maringá? Eles são organizados?
Olha, a gente tem algumas modificações ocorrendo. Eu acho que a criação da comissão, que é uma coisa recente, também já revela isso. Eu sou professora universitária e a criação dessa comissão foi fruto de uma solicitação de alunos que vinham dizendo que queriam organizar congressos, mas que a OAB não estava se posicionando acerca do assunto. Então, a gente reuniu uma quantidade de mais ou menos 23 advogados. Conseguimos fazer o ofício para o presidente da ordem para criar a comissão. Então, acho que isso já é um grande avanço. Agora, com a comissão formada, a gente tem condições de discutir isso no âmbito do direito, porque a questão da sexualidade, apesar das pessoas terem preconceito, ela não está restrita a um fator social. Ela cria inúmeros reflexos jurídicos, como aposentadoria, pensão por morte de companheiro, divisão de patrimônio, caso eles venham a se separar. Então, assim, nós temos uma série de conflitos que devem ser discutidos no campo do direito. E isso agora vai poder acontecer de uma maneira mais sistematizada com a criação da comissão.
A comissão tem se aproximado da comunidade homoafetiva?
Então, os trabalhos da comissão iniciaram agora no fim de 2010, né? De 2011, desculpe. Mas a gente, assim, tem... A comissão foi formada basicamente por advogados, mas nas nossas reuniões participam outros profissionais, jornalistas, estudantes, temos também psicólogos. Então, assim, nós temos o auxílio de vários outros segmentos e eu acho que isso vai fomentar o nosso trabalho.
Há restrições? Ou seja, a comissão sentiu o peso de ter tocado num tema numa cidade conservadora, mesmo com esses números que a senhora apresentou?
Eu acho que não. Eu acho que a aceitação é que, como os números são relevantes, né? Eu acho que as pessoas tendem a aceitar cada vez mais, porque nós temos homossexuais, bissexuais, em todos os lugares. Então, uma aceitação vai ser melhor. Não sofremos ainda nenhum tipo de problemas com a criação da comissão. Ao contrário, estamos organizando para o início do ano que vem um congresso de direito homoafetivo e vamos trazer aqui para Maringá grandes nomes do direito para tratar desses assuntos de maneira bem, bem bacana.
Então significa que a intenção da comissão é esclarecer ao máximo o tema, inclusive para a própria comunidade poder rever e repensar seu comportamento em relação aos homoafetivos.
Exatamente. Essa é a nossa função e permitir que os operadores do direito consigam também manejar o assunto de maneira responsável, permitindo que essas pessoas tenham alcance ao direito como qualquer outro cidadão.
Numa entrevista que nós fizemos aqui na CBN, a senhora comentou um dado interessante sobre a diversidade de comportamentos, de ações ou de opções sexuais.
Sim.
Eu queria que a senhora retomasse um pouco essa ideia, porque a gente tem um pouco nesses números que a senhora apresentou, homens homoafetivos, mulheres homoafetivas e também bissexuais, que são aqueles que tanto se relacionam com homens quanto mulheres, certo?
Isso, isso.
Mas entre esses homoafetivos tem uma diversidade muito grande de comportamentos, é isso?
Nós temos os transexuais, né? O transexualismo, ele é visto assim como um desvio de personalidade, porque a pessoa, ela nasce com o corpo de uma pessoa, mas a alma é do sexo oposto, né? Então é o que a doutrina diz como um homem aprisionado, uma alma de homem aprisionado num corpo de mulher. A pessoa, ela não se identifica com o corpo que ela teve. E é por isso que nesses casos é indicada a redesignação sexual. Não é uma doença, realmente é uma incompatibilidade psicológica com a física. Aí nós temos os travestis, que são pessoas que sentem prazer sexual se travestindo do sexo oposto. Muitas vezes, os travestis, eles podem ser gays, mas nem sempre isso acontece, porque o travestismo, ele é uma parafilia, ele é um distúrbio restrito à sexualidade. Então, a pessoa, para que ela atinja o prazer sexual, ela necessita estar travesti. Já os homossexuais, sejam do sexo masculino ou feminino, eles se sentem confortáveis com o sexo biológico que eles têm. Eles simplesmente gostam de se relacionar com pessoas do sexo oposto. E os bissexuais, apesar de também estarem satisfeitos com o corpo que têm, eles gostam de se relacionar tanto com pessoas do mesmo sexo quanto do sexo oposto.
No caso da comissão da OAB, ela procura abrir espaço, essa comissão que a senhora preside, para também ter a presença deles nessa comissão? Ou a comissão já tem e ela é feita exatamente por quem procura reservar uma porcentagem dessa representação para quem é homoafetivo?
Não. Todas as pessoas que quiserem participar das reuniões da comissão, seja por curiosidade, seja por querer contribuir de alguma forma, com alguma ideia, com algum estudo, a comissão está aberta. As nossas reuniões ocorrem na primeira quinta-feira de cada mês, às 6h15 da tarde, lá na OAB da Juscelino Kubitschek.
Então não há restrição?
Não há restrição. Qualquer pessoa pode participar.
E nessa comissão se discute o direito dos homoafetivos?
Todas as reuniões a gente tem uma temática diferente. Em algumas a gente traz alguma alteração legislativa, algum projeto que foi proposto. Agora, na primeira deste ano, nós vamos discutir a questão do nosso congresso. Mas a gente sempre tem uma temática nova para estar abordando com o pessoal.
A participação é grande, ou seja, cresceu, mesmo tendo surgido ano passado, a comissão?
A participação inicial tem se mantido, né? Porque como a gente iniciou as atividades já mais para o fim do ano, a gente não teve nem a possibilidade de fazer uma divulgação maior acerca dos trabalhos da comissão, né? Isso está acontecendo agora. Eu acho que agora, em 2012, a nossa comissão vai ter um número de membros bem maior.
E nessa discussão que vai ser feita agora com a comissão, você falou de ter encontros, debates para esclarecer o tema. Existe em Maringá hoje uma discussão de mobilização por parte do OAB em relação a algum tema específico? Existe alguma questão hoje que a comissão tem atuado mais efetivamente, incisivamente?
É, a nossa principal batalha agora, não só da comissão de Maringá, mas de todas as comissões de diversidade sexual do país, é pela alteração legislativa, né? Como eu te falei, essa questão de permitir ou não casamento, isso a princípio parece um pouco imoral ou envolve questões religiosas, mas na verdade a questão é de cunho jurídico, é de cunho patrimonial, tem inúmeros outros reflexos, né? Uhum. Então, a nossa primeira batalha é para que haja alteração da legislação. Não diria até para reconhecimento do casamento, nem que isso não ocorresse, mas que o reconhecimento de direitos para essas pessoas pudesse ser feito de maneira sem problemas, como seria feito, por exemplo, por um casal em união estável heterossexual.
Senhora Andriele Vanessa Camilo, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Disponha, Gilson. Obrigada a vocês. Tchau, tchau.
Conversei com a presidente da Comissão de Diversidade Sexual do OAB, Andriele Vanessa Camilo, que falou os números de Maringá sobre o comportamento sexual, sobre a opção sexual homoafetiva, que inclusive tem médias acima da nacional, para homens acima de 4%, assim como para mulheres também, acima da média nacional, acima de 2,8%. E ela falou do número de bissexuais em Maringá, 8,2%, bem acima da média nacional. Essa pesquisa está em um dos sites que saem do site da USP, está no site maringuei.com.br.